Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 oi. Bom dia pra você. Olha, já tô chegando. Cadê a nossa imagem aqui no nosso YouTube? Demora um cadinho, né? youtube.com/NovoTempo Rádio. Meu nome é Rose Andrade. Tô feliz da vida em começar mais um vídeo de saúde. Quero aproveitar já começando mandando um abraço especial ao pessoal de Curitiba. A gente tá recebendo tanta gente hoje aqui de Curitiba, gente. Tem, assim, acho que tem vários ônibus, porque eu tô vendo muita gente por aqui. Eles vão almoçar por aqui hoje. Ai, que legal, hein? Ô, Cris, ô Edu, olha, a turma de Curitiba tá passando por aqui na rede Novo Tempo de Comunicação, Jacareí, São Paulo, e a gente tá dando aquele abraço, eles acompanham o Vida e Saúde, acompanham a programação aqui também da rede, a gente fica bem feliz, viu? Sabia que você pode visitar a rede Novo Tempo? Você precisa só mandar um recado pra cá, não é? Conversar direitinho pra agendar, tá bom? Entra no site da Novo Tempo que você fica sabendo de tudinho, tudinho, tudinho. Ai, ai, vamos lá, vamos começar mais um encontro, sexta-feira, estamos juntos. E o tema de hoje é doar é viver, a importância da doação de sangue e da medula óssea. Vamos lá, junho é conhecido como junho vermelho, exatamente por conta da campanha nacional de doação de sangue, de conscientização da importância de doação de sangue. E essa campanha, ela ganha mais força a partir do dia 14, porque dia 14 de junho foi o dia mundial do doador de sangue. Mas o alerta é para todos os meses, gente, pois é, os estoques dos hemocentros, eles precisam ser mantidos naquele nível seguro. Então, a gente vai bater esse papo. Você tem dúvidas? Você tem algum receio? Você desconhece como funciona o processo de doação? E da doação de medula óssea? Pois é, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que muitos países ainda não alcançam o nível ideal de doadores regulares, o que faz com que os bancos de sangue operem frequentemente em estado de alerta. E as férias já estão chegando. Nas férias, aumenta-se ali o número de acidentes, então, consequentemente, o número de mais pessoas precisando de sangue. Vamos lá, na prática, isso é simples de entender. Os estoques precisam ser constantemente renovados. Por isso que a sua doação, a minha doação, a nossa doação é decisiva. Você já pensou em ser doador de sangue? Já teve alguma experiência assim? Conta pra gente. 12981510081. 12981510081. A gente fica te esperando aqui na programação. Alô, alô, Raul. Bom dia. Tudo bem com você?
Bom dia. Tudo bem, Rose? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, bom dia.
Graças a Deus, né? Uma semana a menos nessa terra.
Ok, é verdade, uma semana mais menos.
Uma semana mais pertinho da volta de Jesus, é isso que eu quis dizer, né? Senão o pessoal acha que eu tô falando que eu, né,
não,
vou morrer.
Não, é uma semana a menos pra volta de Jesus, não é?
É isso aí.
Muito bom. Raul, a gente vai falar de doação de sangue. O seu projeto ajuda a gente ter um sangue com mais qualidade pra gente doar, Raul?
Boa pergunta, Rose. Com certeza, Rose, todos os níveis de todos os exames, eles ficam excelentes, ficam muito bons. Claro, dependendo da doença, do estágio da doença da pessoa, né? Vai melhorar, mas não vai
sanar 100%. Né?
Exatamente. Mas, assim, a via de regra, né? Assim, melhora o sangue, melhora a saúde, melhora os níveis de todos os exames, Rose.
Legal, então convido o pessoal para conhecer, para pelo menos ouvir falar direitinho, né? Ir lá e saber e ouvir qual é ali a sua proposta.
Beleza, Rose. A nossa proposta é a seguinte, Rose. Se você quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, e claro, depois continuar emagrecendo até chegar no seu peso ideal ao longo aí de meses, né? É só acessar leidoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão não paga nada de lá, a pessoa já ganha, porque ela já sai com um plano de lá. E se ela quiser a nossa ajuda para cumprir, né, esse plano, aí sim a gente vai apresentar a ela as nossas opções e ela escolhe se quer se inscrever ou não. Uhum. Então é só acessar leidoemagrecimento.com.br.
Muito bem, pessoal. Então, começando a anotar aí para poder fazer as perguntinhas para o Raul, para poder tirar as dúvidas. Você tá curioso, tá curiosa? Então, assim que terminar o programa, você já entra em contato com ele, tá bom? Combinado. Boa. Combinado, Raul. Ah, eu tava com saudade dessa moça. Tem um tempo que a gente não bate papo aqui. Doutora Lorena, hematologista. Ei, doutora, bom dia. Opa, opa.
Microfone.
Microfone. Conseguimos?
Eu acho.
Oi, 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 oi.
Eu acho que ela tá com um probleminha, Rose, que eu tô vendo aqui que no íconezinho dela, o Lorena, não está como conectado o seu microfone. Então, acho que mesmo você apertando aí, não tá funcionando.
Ela tá tentando. Tá me ouvindo, tá, Lorena? Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. É, não tô ouvindo. O que será que deve ter acontecido, né? Hã? Aqui tá saindo pra ela, ok, é o dela pra gente aqui que não tá, né? Então vamos lá, vamos tentar resolver, vamos fazer o seguinte, vou colocar a música e a gente chama a doutora Lorena. Isso, você, querido ouvinte, vai participando aqui com a gente, tá bom? Você vai participando, mandando ali o seu alô e me respondendo se você já pensou em ser doador de sangue, se você é doador de sangue, se você compreende a importância, se você não compreende ainda. Rose, eu não sei por que precisa tanto também de sangue. A gente vai bater papo sobre isso, eu fico te esperando aqui na Rádio Novo Tempo. Ministério Vox, missão.
Novo Tempo.
Não posso ficar olhando tanta gente levando a vida de forma tão carente, sem ter um pingo de fé e esperança, sem crer no mundo melhor. Estou aqui pra fazer a diferença. Eu vou em frente, não há quem me convença. Vou permitir, o Senhor vai agir, e usado então eu serei, cumprindo a missão. Saí falando de Deus a toda gente, cantar, pregar, visitar algum doente, estar de alguma forma sempre envolvido, deixando Deus conduzir. Pra quem precisa já é o suficiente. O amor de Deus é forte e envolvente, sempre disposto e pronto estarei pra fazer a obra do Rei. Cumprindo a missão de ir pregar a toda gente, fazer o bem a quem ver a minha frente. Queremos ser apenas instrumentos usados pelo Senhor. Conforto e cura a alma. É bom sentir o seu poder atuando no viver. E enquanto eu puder falar, eu farei com minha vida. Por onde o Senhor mandar, sem desanimar irei, cumprindo a missão.
Ei, 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 meus amigos do Ministério Vox por aqui, missão. Você acompanhou a programação da Rádio Novo Tempo? Você acompanha a programação da Rádio Novo Tempo? Pode pedir essa música no Pediu Tocou Combinado. Essa música só dá uma animada, dá uma animada. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir a doutora Lorena. Oi, doutora, bom dia.
Oi, Rose, bom dia.
Ah, agora sim, a nossa produtora interina de hoje, aqui, Laís, resolveu a situação, muito bem. Menina, tava com saudade de você, tem um tempo que a gente não bate papo aqui, hein?
Rose, da última vez tu tinha fugido.
Eu
tu
tinha fugido.
Tu estavas apresentando, gente, tu tava de férias, gente, em algum lugar do mundo.
Gente, quem que enganou a doutora, gente? Eu tenho uma pista de quem que te enganou. Foi tal de Daniel Mendes, não é? Eu não sei porque que ele tem implicância comigo.
É que ele tava tão feliz por tu estar de férias. que ele precisou propagar.
É, pois é, não é? Ele não consegue guardar segredo. Mas quem sabe um dia, né, Daniel? Eu vou realizar esse sonho de estar viajando pelo mundo, né, em algum lugar do mundo. E os ouvintes acreditam, entendeu? Quando eu volto, todo mundo fica me perguntando como é que estava Paris, como é que estava, enfim, ali, né? Agora, quem...
Maldivas.
Quem tá acostumado a viajar pelo mundo é Raul. Eu não. Eu quem é Rosilaine ainda. Coitado. Na fila do pão ali do mercado, né? Mas um dia, um dia sim. Doutora, muito obrigada pela audiência, pela participação aqui com a gente. Você é uma querida, a gente ama a doutora Lorena. Deixa seu contato para o pessoal começar a te seguir. Quem ainda não seguiu, né?
Verdade, Rose. Olha, é sempre muito bom estar aqui. Então, bom dia para todo mundo, para os nossos ouvintes. É, hoje a gente vai começar sobre um tema que pode salvar vidas, né? Então, se você deseja fazer a diferença na vida de alguém, literalmente propiciar uma nova chance para alguém. Então, essa é a sua oportunidade de conhecer mais sobre o assunto. E quem quiser me acompanhar, acompanhar conteúdos sobre saúde, hematologia, é só seguir no meu Instagram, @lorena.stosch.hematologia. Uhum. O Stosch é S-T-O-R-C-H. Muito obrigada pelo convite, que bom que você está aqui com a gente, mas você também foi muito bem substituída temporariamente, e vamos lá.
Ele é fera, Daniel Mendes é fera, muito bom, doutora. Bom, eu já estou lendo aqui as participações do pessoal, e você, querido ouvinte, se você gostaria de ser doador, se você já recebeu, né, você já foi alguém que precisou do sangue, recebeu a ajuda, salvou sua vida, também pode contar pra gente, só dá uma resumidinha, tá bom? 12981510081. Meus amigos aqui do chat, o pessoal tá chegando também, comenta com a gente, você é doador, coloca, sou doador, coloca. O pessoal tá colocando coração vermelho, não é? O pessoal já tá até se acostumando a colocar um coração ou alguma imagenzinha, um emoji, de acordo com o nosso tema, não é? Pode colocar o coração vermelho e me diga se você já precisou também usar, não é? Precisou receber, melhor dizendo, o sangue que salvou a sua vida. Quem tá chegando por aqui comigo, Raul, é a Cida. Ela diz assim, eu tenho vontade de ajudar doando sangue, mas eu tenho muito medo da agulha. Cida, não é só você não, tem muita gente com medo da agulha, mas aí a gente vai... Fica aqui no programa que a doutora vai explicar tudo pra gente, tá bom? Mais uma participação do Adenilton Barbosa, ele disse que é doador desde 2008. Que legal, Adenilton, tá aí, tá salvando vidas desde 2008, não é, Raul?
Legal, muito bom. A Jéssica fala, bom dia, queridos, eu acredito que é importante, sim, a gente um dia pode precisar de doação. Eu doei uma vez, mas sou medrosa, passei mal na hora, mas queria poder doar regularmente. Uhum. A Cleusa fala, natural de Bagé, Rio Grande do Sul, fui doar sangue e não pude doar sangue devido a vários quadros de anemia e outros. Então, vamos saber sobre isso também, né?
É, vamos descobrir quais são os critérios para doação. Tudo isso está aqui, olha, você vai receber essa resposta aqui na programação. Mais um comigo aqui, Ana Paula de Cornélio Procópio, Paraná. Eu sou doadora de sangue e de medula. Essa daqui está fazendo a tarefa de casa completa. Mas vamos lá, gente, vamos bater papo, vamos entender. Doutora, eu acho que todo mundo fica pensando assim, todo ano se fala da doação de sangue, tem tantos doadores. Por que que a doação de sangue é considerada um ato tão essencial para o sistema de saúde que merece ali um mês todinho de campanha de saúde para a gente lembrar o pessoal? Por quê?
Rose, eu sempre falo para as pessoas que o sangue a gente não consegue fabricar. Então, não dá para comprar na farmácia, no mercado, pela internet. Ele depende exclusivamente da solidariedade das pessoas. Uhum. E é indispensável para salvar vidas em situações de urgência, cirurgias, tratamentos oncológicos e diversas doenças hematológicas. Então, a gente precisa, né, que seja doado, as pessoas sejam solidárias. Uhum.
Legal,
nunca tinha parado para pensar nisso, Raul, que não é vendido ali na farmácia, né? Eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva.
Verdade, verdade. Depende da doação mesmo, né, Rose? Da boa vontade ali das pessoas. Doutora, você falou algumas situações aí que o sangue é doado. Você pode reforçar quais situações assim é mais necessário? Por que que é importante as pessoas doarem?
Então, principalmente em acidentes graves. É comum a gente pensar, doação de sangue, né? Pensar em algum acidente grave que ou já presenciou, ouviu falar, ou alguém que precisou devido a um acidente. Cirurgias de grande porte, então também é uma causa bem relevante e frequente. Hemorragias, às vezes gestantes que têm intercorrência no final da gestação precisam receber também. Tratamentos de câncer, pacientes que são submetidos a quimioterapia, a transplantes, algumas anemias graves também, e doenças que afetam a produção ou a função das células sanguíneas, né, e a medula óssea propriamente dito.
Muito bem, muito bem. Mais participações aqui com a gente. Fernanda, sempre quis doar sangue, mas tenho diabetes tipo 1. Daqui a pouquinho a gente vai tocando aqui nesses assuntos aqui, o porquê que não pode, tá bom? Fica aqui com a gente. Eu comentei agora, doutora, que tá chegando as férias agora de julho, não é? Então, acontecem muitos acidentes nas estradas, tem um up aí, né? Aumenta a necessidade de sangue. Tem alguma outra época do ano que os estoques de sangue ficam mais baixos?
Assim, principalmente as férias escolares, né? Sim. Os feriados prolongados também, uhum. Períodos chuvosos, porque dificulta a pessoa a conseguir chegar até o hemocentro para doar. E aí acaba reduzindo mesmo o número dos nossos doadores. Enquanto que a demanda do hospital permanece a mesma.
Fica igualzinho, né? Tem gente ali. Na época do carnaval, doutora, também aumenta-se bastante, não é?
Aumenta-se porque a gente tem também, aí já vem os acidentes de trânsito, exato. Né? E os doadores, às vezes, não podem ir, né? Uhum. E aí acaba que a gente precisa muito. Okay. Fim de ano.
Ok, então essas épocas aí, olha, não pode esquecer. Feriado prolongado, o carnaval, as férias escolares, não é? Então a gente já tem que ficar ligado, você que é doador, presta atenção nessas datas para você... se fazer presente nessas campanhas, tá bom? Raul.
Legal. Doutora, quem pode doar sangue? É qualquer pessoa? Como funciona?
Pois é, doutor, a nossa participante aqui falou que tem diabetes, que não conseguia doar. Boa pergunta, Raul, que agora a gente vai ficar sabendo quem pode doar, né?
Verdade.
Então, assim, de forma geral, pessoas saudáveis entre 16 e 69 anos. Os hemocentros, eles possuem critérios estabelecidos para aceitar os doadores ou não. O principal motivo com relação, por exemplo, ao diabetes, não é necessariamente o risco para quem recebe o sangue. Mas a gente tem que pensar que o doador, ele também precisa ser protegido, né? Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, depende de insulinoterapia contínua, e aí essa pessoa ela pode ter risco maior de hipoglicemia e outras intercorrências também, durante ou após a doação. Então, a gente precisa lembrar que, é claro, a gente precisa do sangue, mas a segurança do doador é a nossa prioridade.
Ok, ok. Tem muita gente falando com a gente que tem medo de doar sangue e medo também da questão da medula óssea. Dá para a gente fazer um passo a passo de como que funciona a doação de sangue e a doação de medula? Vamos começar pela de sangue. A pessoa chega lá no hemonúcleo, ela fala o quê? Ela chega lá e fala o quê?
Então, Rose, ela chega assim, olha, eu vim para doar sangue. Se for entre 16 e 18 anos, precisa ir com um responsável portando identidade. Se já for maior de idade, o processo fica ainda mais simples, consegue ir sozinho. Uhum. Então, leva o documento com foto, passa pelo cadastro e em seguida vai ser realizada uma entrevista, que é totalmente confidencial, e uma avaliação bem rápida de saúde. Vão perguntar quais medicamentos usa, tudo. Vão avaliar o peso, pressão arterial, temperatura e vão fazer um teste de hemoglobina na ponta do dedo. Uhum. Então, eles furam a pontinha do dedo, não dói, e avalia quanto está a hemoglobina do paciente, para ver se tem anemia, basicamente. Uhum. Se a pessoa estiver apta, ele segue para a coleta. E a coleta dura, em média, uns 15 a 20 minutos e são retirados cerca de 400 a 400 ml de sangue. Uhum. Não vai fazer falta para quem está doando, tá? Uhum. E aí, depois que o doador termina esse processo, ele recebe um lanche e algumas orientações para depois retornar às suas atividades habituais. E também um atestado, porque a pessoa, ela naquele dia que ela faz a doação, ela recebe um atestado para aquele dia. Então, uhum. O processo todo costuma durar menos de uma hora. E é um impacto que salva várias vidas.
Várias vidas, é verdade. Já e a medula óssea?
Já a medula óssea é um pouco mais complicado, né? Porque ele demora um pouquinho mais de tempo, por isso que temos muito menos pessoas que doam. É, o primeiro passo é fazer o cadastro como um doador voluntário no Hemocentro, habilitado, e coletar uma pequena amostra de sangue, como se fosse fazer um exame de sangue normal. Essa amostra é para identificar características genéticas chamadas HLA. Esse HLA, essa sigla, é o que vai identificar se a pessoa ela é compatível com alguém que esteja precisando. E isso vai ficar registrado num banco nacional chamado REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores da Medula Óssea. Caso surja um paciente compatível em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo do exterior, que já aconteceu, é o possível doador... É feita uma ligação, ele recebe esse contato para ver se de fato ele mantém o interesse de doar e aí ele precisa fazer alguns exames complementares. Feito isso, confirmado a compatibilidade, o doador ele se dirige para o centro onde vai acontecer o transplante e mais ou menos 90% dessas doações elas são feitas pela modalidade que a gente chama de aférese. Né? Ele recebe, o doador recebe um remedinho na barriga para estimular a célula da fábrica ir para a periferia e é coletado na veia como coleta de exame de sangue mesmo esse material para ser doado. E depois disso ele fica mais ou menos uns 10, 15 dias longe do trabalho, porque ele vai se sentir meio gripado e se recupera normalmente e não traz nenhum dano para a saúde dele.
Ok. Ok, é bom a gente entender como é que é feito para você fazer aí a sua avaliação com a sua família, não é? E saber que você está salvando vidas e estudar, se aprofundar, tirar todas as suas dúvidas, todos os seus medos. Você pode mandar a dúvida para cá, tá bom? 12981510081.
Muito bom. Doutora, doa sangue. Faz algum mal à saúde? Apresenta algum risco?
Não, ele é um procedimento muito seguro. Então, como eu falei para vocês, a preocupação principal é com o doador. O material que é feito a coleta, ele é totalmente descartável e depois ele é eliminado. Tem uma supervisão muito rigorosa dos profissionais capacitados e também dos centros. E o organismo ele vai repor naturalmente o volume doado. Por isso que, por exemplo, aqui em Belém, onde eu moro, a gente tem dois hemocentros só. Um do Estado e um privado, porque é uma coisa que precisa obedecer muitos critérios, né? Então é uma coisa bem séria, justamente para não ter risco para quem doa.
Inclusive tem cidades que nem tem o hemonúcleo, nem tem.
Não tem.
Raul, você ia comentar?
Pergunta boba, mas que pode ser a preocupação de alguém. Você falou que doa mais ou menos 400 ml, né, de sangue. Mas a pessoa pode pensar, poxa, se eu doar 10 vezes, vai sair 4 litros de sangue, então, do meu corpo. E aí, eu vou ficar sem sangue? O que acontece com o sangue, doutora?
O sangue é regenerado, né? Então, esse volume, ele é calculado por um peso mínimo. Então, o mínimo que pode ter de peso para doar é 50 quilos. E esse volume retirado, ele é calculado a partir do peso. Pessoas mais robustas, né, pessoas maiores de 80 quilos, às vezes a gente ainda pode ampliar essa coleta para um volumezinho maior. Pessoas de 50, geralmente a gente tira uns 400 mesmo, porque é o total seguro. Uhum. E isso não vai dar nenhum prejuízo, a pessoa ela repõe isso. Isso que é esse volume que é tirado, ele não leva a pessoa a ter nenhuma deficiência.
O corpo ele produz sangue, né, doutor? O corpo ele vai produzir esses 400 ml que saiu para voltar
ele
ao volume
produz.
Normal.
Ele produz. Exato. E aí é interessante, vou até linkar isso, porque o homem ele tem uma periodicidade diferente da mulher. O homem ele pode doar sangue a cada 60 dias, ou seja, 4 doações por ano. As mulheres acaba a cada 90, 3 doações por ano. Por quê? Porque as mulheres, como a mulher ela tem o período menstrual e ela perde sangue mensalmente, ela tem uma reserva de ferro menor do que o homem. Então, até o intervalo de doação, ele visa segurança para o doador.
Gente, que interessante. Raul, não achei a pergunta boba, não. A pergunta foi muito válida, porque muita gente tem essa dúvida. Então, essa eu acho que é um mito.
Sem sangue, né, amor? Se eu for doar muito, eu vou ficar sem sangue.
É verdade. Muita gente já falou isso comigo.
Jamais,
não,
nunca.
Vou ficar sem sangue, vai me faltar, eu que vou precisar depois, sabe? Já ouvi várias vezes mesmo. Doutora, essa é um mito, né? Esse aí é um mito que o Raul levantou. Ah, não vou doar porque vai me fazer falta. Tem alguns outros mitos que você se lembra aí de última hora, que é muito comum o pessoal comentar em relação à doação de sangue?
Tem pessoas que falam, ah, eu não vou doar porque engrossa ou afina meu sangue.
Verdade.
Isso também é um mito grande. Outros, ah, doar sangue emagrece. Gente... Assim, não é tão fácil emagrecer. Tem que ir lá com o Raul fazer um negócio, sabe? Se fosse assim, eu tenho certeza que os hemocentros iam ter filas e filas e filas.
Sim.
Da fraqueza permanente. Não dá fraqueza permanente. Mas, por exemplo, vocês leram um comentário de uma ouvinte aqui, nossa, que ela ficou fraca, passou mal depois da doação. Isso pode acontecer. Por isso que a gente orienta que a pessoa vá alimentada, vá sem estar gripada, sabe? Vá com essa saúde plena, tendo dormido pelo menos 8 horas na noite anterior, justamente para evitar isso. E também, isso não é verdade. Se a pessoa estiver bem preparada, não vai sentir nada.
Ô, doutora, você comentou que a pessoa precisa ir bem alimentada. Então, a pessoa não pode ir em jejum, não é? Porque tem muita gente que fala
nenhum.
Assim, ah, para ajudar, não é uma...
Exame de sangue é em jejum, geralmente.
Eu acho que é por isso que o pessoal confunde,
aí a pessoa
confunde. Okay.
Exatamente, mas não, a pessoa tem que ir bem alimentada, não pode estar nem com uma virosezinha para poder não ter nenhuma intercorrência durante a doação. E depois ainda vai ganhar um lanchinho.
Vai ganhar. Agora, a gente também, se bem alimentado, não é cheio de gordura, não, é, doutora? Porque na hora ali da triagem.
Vão dizer, a doutora mandou comer um hambúrguer e vim da tá? Só se for um hambúrguer de carne vegetal, né, Raul? Ou de lentilha, aí a gente vai para essas variedades. Mas assim, o ideal é você tomar um café da manhã saudável, comer um ovo, uma vitamina, sem leite moça, é claro. E uma alimentação saudável para ir fazer essa doação.
Tá bom, querido ouvinte, você já recebeu o sangue? Você já foi assim beneficiado pela doação de sangue? Você já doou? Conta pra gente, eu vou dar ali um pulinho no intervalo, a gente volta já, que já terminou a nossa primeira parte do programa. Até já já.
Oi, meus amores, precisamos falar de um assunto sério, sexualidade. Mas calma, não precisa ficar sem graça. Chegou a hora de falarmos sem medo e sem vergonha sobre esse tema. Com a nova revista Esperança Sem Tabus, você vai entender qual é o plano de Deus para o seu relacionamento e sexualidade. Peça agora sua revista pelo WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Você sabia que a água é super poderosa? Ela dá vida pra gente e faz muitas coisas legais. A gente pode beber a água, tomar um banho fresquinho e até brincar na piscina nos dias quentes. Ah, e as plantinhas também amam a água. Você já imaginou o que ia fazer sem esse bem tão precioso?
Preserve a água. Preserve a vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece o site da Rádio Novo Tempo? Não! Está esperando o quê? Acesse o nosso site, novotempo.com/rádio, e fique por dentro das novidades da nossa programação.
O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de amor.
Louvor e adoração.
Se acostume comigo, fui admitido e disso eu pensei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui.
Muito mais feliz.
voz da esperança.
Imagino Adão.
Oi, galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é a tia Cecel e hoje eu tenho um recadinho para vocês que escutam a Rádio Novo Tempo. Todo meu repertório você encontra no Spotify, Deezer ou em qualquer outra plataforma digital.
O Senhor é o meu
pastor. Assim você pode escutar música com as suas crianças aonde estiver e vai ser um prazer compartilhar isso tudo com a sua família. Tchau, tchau.
E saúde.
Oi, 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 querido ouvinte. Estamos de volta aqui no nosso Vida e Saúde, esse nosso bate-papo de todos os dias às 11 horas da manhã. Coloca aí a sua participação no nosso chat. Nós estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio. É sempre muito bom receber você, tá bom? Aqui na programação. E olha, o nosso sangue vai ficar forte, vai ficar saudável, não é? A gente também cuidando da nossa alimentação. Ele vai ficar bom para que a gente possa doar, não é? Igual a gente comentou agora, não adianta, cheio de gordura, senão a gente não consegue doar lá, não é? Cuidar do nosso sangue, cuidar da nossa saúde de forma geral. Vou falar hoje de forma específica, saúde física, porque a saúde física influencia na saúde mental, a saúde mental influencia na saúde física. A nossa revista de hoje é a Máquina Humana. A gente sempre diz que quem é aquele ouvinte de carteirinha, carteirinha do Vida e Saúde já, tem gente que está com a gente já, a gente está indo para o quinto ano, né? Este é o nosso quinto ano, está com a gente desde o primeiro dia. Você sabia disso? Tem gente que está com a gente aqui neste programa desde o primeiro dia, dia da estreia. E quem é ouvinte de carteirinha precisa dessa revista. Essa revista ajuda a gente a entender melhor as cores dos alimentos. Essa revista faz a gente entender melhor o que é um corpo inflamado e quais são as consequências de um corpo inflamado. Essa revista, ela tem uma particularidade, ali tem duas coisas que eu gosto, ali, aliás, tem tantas coisas que eu gosto, mas eu acho interessante o que a revista traz quando ela nos orienta a orarmos para Deus mudar o nosso paladar. A gente geralmente ora pelo alimento sobre a mesa, não é? A gente ora também pedindo ao Senhor que multiplique o nosso alimento, ou quando a gente não tem alimento em casa, a gente pede ao Senhor que nos ajude a ter o pão de cada dia, mas dificilmente a gente ora pedindo: Deus, muda o meu paladar, muda aqui ó, a forma que eu percebo o sabor, para que eu possa gostar de comida saudável, que eu possa descobrir maneiras diferentes de preparar esse alimento para minha família. E o seu sabor, o gosto que você sente dos alimentos vai mudando aos pouquinhos. No início você vai sentir diferença porque está muito viciado o seu paladar, mas depois vai se ajustando. E essa revista tem o último capítulo dela, ela fala sobre os cuidados paliativos. Quando já tem o diagnóstico, não tem mais o que fazer humanamente falando. E é muito profunda essa reflexão. Peça a sua revista Máquina Humana, digita e manda para cá. Máquina Humana, que você vai receber o cadastro, tá bom? Você vai receber o cadastro e a revista chega aproximadamente 30 dias em sua casa. Vamos lá, gente, retoma a nossa conversa. A doutora Lorena está aqui com a gente, hematologista. Ela está orientando, tirando dúvidas, explicando sobre essa questão da doação de sangue, porque mês de junho é o junho vermelho. A gente reforça essa campanha aos nossos ouvintes para que possam doar também. Vamos retomar aqui. Doutora, vou fazer uma pergunta que tem um monte de gente perguntando aqui. É pergunta do ouvinte mesmo. Eu posso falar, porque tem várias pessoas comentando sobre esse assunto. Uma única bolsinha, você falou ali 400 ml, né? Isso. Pode ajudar quantas pessoas?
Então, Rose, uma bolsa pode ajudar até 4 pessoas. Então, vamos lembrar que quando a pessoa ela vai fazer a doação, o sanguezinho dela sai, coleta esses 400 ml. Né, vamos dizer. E aí ele pode dividir em vários produtos. Então a gente tem as hemácias, que são os vermelhinhos, que é o sangue, né, propriamente dito, que a gente diz, e ele pode ser armazenado por cerca de 42. A gente tem as plaquetas, que é amarelinho, só que ele só pode ser armazenado por no máximo 5 dias. E a gente tem o plasma, que é para tratar principalmente problemas de coagulação, pessoas que sangram do nada em cirurgias, etc. E ele pode ser armazenado congelado até um ano, mais ou menos. Então, a gente consegue tirar vários produtos de uma única bolsa. Por isso que a gente pode salvar até 4 vidas.
Gente, que coisa! Então, são as partezinhas que compõem o sangue que vão sendo retiradas, então... Por isso que dá... Eu acho que o pessoal estava pensando assim, que pegava ali a quantidade de sangue e ia colocando um pouquinho em cada um o sangue, assim, não é? Mas são os elementos, então, do sangue.
São os elementos. Agora, por exemplo, como quem recebe o cálculo é pelo peso, se for dar para um bebezinho, uma doação dá para dar para muitos bebezinhos. Uma pessoa de mais ou menos uns 60 quilos recebe 200 ml de sangue em cada bolsa. Então, já daria para fazer 2, um exemplo.
Interessante.
Legal. Muito bom. Doutora, falando agora sobre a medula óssea, né? Em quais situações a doação de medula óssea ela se torna a única esperança de cura de um paciente?
Raul, é assim, várias doenças hematológicas graves, e aí entra principalmente as doenças com as quais eu atuo, né? Então, a gente na onco-hematologia, a gente trata as leucemias, aplasia de medula, que é uma doença benigna, mas que para cura a pessoa precisa de transplante de medula, síndromes mielodisplásicas, muitas vezes os tratamentos convencionais eles não são suficientes e a pessoa vai precisar sim receber a doação de medula óssea.
Ok, interessante, não é? Doutora, pergunta dos ouvintes aqui, hein? Sangue pode estragar? Será que o sangue pode estragar? Alguém doou o sangue? Alguém doou o sangue? E aí, esse sangue? Você já falou que tem, que tem prazo ali da validade dos elementos.
Exato, ele pode vencer. Agora, assim, não significa que você doou que alguém vai receber seu sangue. Por quê? Depois que é coletado o material, ele passa por muitos exames para ver se aquela pessoa não tem hepatite, HIV ou outras doenças que podem ser transmitidas através da doação. Então, o que acontece? Vamos dizer que a pessoa ela é soropositivo, né? Uhum. E aí foi detectado na doação dela, no material, o vírus. Vai ter que jogar fora o material e é ligado para o doador para dizer o que, que aconteceu e por que, que a doação dele não vai para frente. Okay. Então, o descarte, ele é nessa situação. Pode vencer, né? Então, é difícil, viu, Rose? Uhum. Olha, eu te digo que eu nunca vi bolsa vencer, porque a gente sempre está precisando.
Uhum. Ok.
Uau. Okay. Beleza. Doutora, você lembra de algum caso assim mais marcante que você presenciou, que uma doação salvou uma vida de uma forma decisiva?
Ei, Rosa, o Raul quer fazer eu chorar no programa, né?
Eu imagino, porque você trabalha...
Ah, não vale!
Você trabalha diretamente.
Bora pular, bora pular! Assim, a gente tem muitos casos, eu só trato adultos, né? Mas, por exemplo, a gente está agora com um paciente lá no Hospital Adventista internado com leucemia aguda. E a leucemia aguda, ela acaba sendo muito frequente. Então, a gente é consciente em toda a jornada. Desde o diagnóstico, eu faço coleta de exames de medula. Então, eu coleto a medula, a gente avalia, pede quimioterapia, faz o tratamento, pede transplante. Então, a medicina fala que é para a gente não se envolver muito com os pacientes, né? Mas é impossível. Porque a gente sente a dor do paciente, a gente luta para conseguir um doador, a gente vai atrás e acaba se envolvendo bastante. Então, os pacientes de leucemia, tem os de linfoma, claro, né? Mas ficam nomezinhos todos na minha memória e a história de cada um. E quando a gente consegue transplantar e dar cura, e ver que aquela pessoa tão jovem consegue ter uma segunda chance, né, de recomeçar e de fazer tudo acontecer, de fazer uma faculdade... Isso enche o nosso coração de alegria. Então, não é só uma situação, são várias.
É verdade. Legal. A gente se emociona com a doutora também. Não imagino você ver isso todo dia na sua rotina de trabalho. Eu estou feliz porque os nossos ouvintes estão muito curiosos, mandando muitas perguntas interessantíssimas. E a sua dúvida, querido ouvinte, pode ser a dúvida de mais pessoas. A nossa dúvida agora veio de Floripa. Mais uma ouvinte, a Grazi, ela diz assim: eu tenho epilepsia, eu posso doar sangue? Muitos dizem que não.
Aí a questão é a segurança do doador também. Uhum. Depende do controle da epilepsia, sabe, Rose? Uhum. Então, assim, de forma geral, as pessoas poderiam doar sangue, se elas tiverem boa condição clínica, sem crises, com medicação estável. Ela não é um impedimento definitivo, mas os hemocentros, eles têm peculiaridades. Como a triagem, ela é, de certa forma, rápida, para a proteção do doador, muitos centros tiram esse doador na própria triagem, justamente para garantir a segurança dele. Então, se a doença não estiver controlada, aí que não pode mesmo. Mas é mais para a segurança do doador.
Ok.
Só que se a pessoa tem muita vontade, eu sugiro que ela vá ao hemocentro, converse, mostre os exames, mostre que está tudo certinho. Quem sabe, né, ela pode conseguir, mas não é fácil.
Sim, ok. Vai passar por uma avaliação ali do grupo, né, de profissionais de saúde antes. Ok.
Exato.
Doutora, acho que muita gente pensa assim: ah, não vou doar porque tem muita gente já que está doando, né? Tem pessoas doando no meu lugar. Essa ideia, né, essa mentalidade pode prejudicar aí os estoques de sangue?
Acho que completamente, né? Até quem não pode doar, eu acho que a pessoa pode estimular. Né? Então, muitas pessoas, por exemplo, tiveram hepatite A, aquela que é transmitida por água, e não pode doar. Então, assim, eu acho que é você ser mais empático, né? Ser solidário, você vê assim, que o teu sangue corre nas suas veias e você não precisa receber de ninguém. Né? Só que outras pessoas possuem doenças e que o teu sangue pode salvar a vida dela. Isso, assim, é muito real. Então, por exemplo, a gente tem pacientes com 5 mil plaquetas, o normal é acima de 130, 140 mil. Eu tenho um paciente com 5 mil plaquetas que precisa receber essa doação. Então, olha como muda. E muitas pessoas só passam a doar depois de que alguém conhecido, um amigo, um parente, precisa. E aí ela passa a doar sangue. Mas olha como é impactante você fazer isso. É só mesmo por solidariedade. Então, eu acho que a gente tem que pensar no outro, sabe?
Exatamente. Foi muito importante. Oi,
ela,
pode falar.
Só pegar carona ainda, um gancho aqui na resposta, doutora. Você falou que quem tem hepatite A, por exemplo, não pode. Quais outros casos que a pessoa não pode realmente? Não sei se você já comentou. Você comentou alguns, mas não sei se todos.
Tá. O que acontece? A hepatite, a gente tem alguns tipos de hepatite, né? Então, quem tem hepatite B ou C não pode doar de nenhuma forma. É um impeditivo que a gente chama de definitivo. Quem tem o vírus do HIV também não. Quem tem o HTLV, talvez vocês nem tenham ouvido falar sobre isso. O HTLV é como se fosse um primo do HIV, mas ele se comporta de uma forma bem diferente. Só que é por vírus e é mais tropical. Então, por exemplo, aqui no Pará, a gente tem um centro que trata HTLV, porque é mais endêmico. Em outros locais, não. Doenças de Chagas também não pode doar. Uso de drogas ilícitas injetáveis também não. Quem tem alguma doença hematológica ou neoplasia hematológica, como leucemia, linfoma, mieloma, também não pode. Diabetes tipo 1 e uso de insulina também não pode. Quem teve hepatite A pode doar sangue, porém é um pouquinho diferente, porque depende de que idade você teve hepatite A e se você tem exames que comprovam que foi hepatite A, né? E se ela não evoluiu para forma crônica. Então, essas pessoas falam assim: ah, eu já tive hepatite, aí o hemocentro já corta. Agora, se você quiser doar mesmo, fala: olha, eu tive hepatite A aos 11 anos, eu resgatei meu exame, tá aqui. Ou eu tive agora, depois de adulto, tá aqui, foi hepatite A mesmo. E aí você consegue doar.
Quantas informações boas, não é? Aqui a Lu Feijó, Raul, tá passando por aqui, doutora, ela tá dizendo: já recebi sangue em 1992, eu tive uma hemorragia por causa de uma gravidez ectópica e precisei de sangue. Doar é muito importante. Ô Lu, a Lu é uma das nossas ouvintes que recebeu, né, que foi abençoada aí recebendo o sangue. Outra participação, deixa eu ver, acho que não tem nome, né, Laís? Mas mandou pra gente assim: eu precisei de transfusão em 2024, sou grata a Deus e sempre oro pelas pessoas que doaram para que eu pudesse receber. Deus abençoe cada doador. E é interessante que o nosso sangue vai para lá e a gente nem imagina, doutora, quem tá recebendo o nosso sangue, não é? A gente não fica sabendo. Não é interessante?
A gente, medula, tem como até saber, né? Agora, o sangue, dificilmente, né? O centro tem que ter uma IA para cruzar os dados e informar, mas a gente não consegue, infelizmente.
Ok.
Não aqui, né? Na minha região.
Ok, ok. E, doutora, e os tipos sanguíneos? Quais são os mais solicitados?
Então, com relação aos tipos sanguíneos, como que é essa solicitação? A gente tem o doador universal, né, que são as pessoas O negativo, que podem doar para todas elas. A gente tem o segundo tipo mais solicitado, é o A positivo. Os mais raros é a B negativo, porque aí as doações já estão bem mais restritas. Mas o O negativo, ele de fato é o mais procurado, porque serve para todo mundo.
Ele é universal.
O AB, ele é universal, ele é o doador universal. E o AB, ele é considerado receptor universal de hemácias. Uhum. Então, assim, todos os tipos sanguíneos são importantes. Não é porque eu vou usar menos o AB negativo que ninguém vai precisar, né? O AB positivo. Então, todos eles são muito importantes. Só que os negativos, eles são um pouquinho mais valorizados, porque a gente consegue usar em vários casos de emergência.
Interessante, interessante. Tá. Mas, Raul, antes da sua pergunta, deixa eu te atravessar com uma outra dúvida do ouvinte. A pessoa não se identificou, mas diz assim: chegando agora, quem tem tatuagem pode doar? Já ouvi dizer que não pode.
Pode sim, você não vai escapar. Sim. Então, vamos lá. O período de espera após a realização, ele precisa acontecer, né? Então, a maioria dos hemocentros pedem para aguardar 12 meses após fazer uma tatuagem ou micropigmentação ou até maquiagem definitiva para poder doar sangue. Então, ter tão é impeditivo. A não ser que tu queira fazer uma a cada um mês, né? Mas, assim, não é impeditivo. E piercing, já puxando junto, que também é uma dúvida, pode doar sim. Mas aí depende também do período que a pessoa colocou.
Ok, obrigada pelas dúvidas, queridos ouvintes. Isso mesmo, vai mandando que a gente vai respondendo as perguntas aqui. Raul.
Legal. Doutora, na prática, o que mais costuma surpreender as pessoas quando elas vão fazer ali a primeira doação?
Eu acho que é o tamanho da agulha. é porque, assim, as pessoas falam muito dessa agulha, né, que é grande e tal, mas eu acho que é o que mais impacta, porque ela é um pouquinho maior, mais grossa do que a de quem vai coletar exames de rotina. Então, eu acho que isso é a única coisa que talvez impacta a pessoa. Mas eu tenho pacientes que falam assim: ah, eu fui, eu estava com medo da agulha, e quando eu cheguei lá eu falei: nossa, era só isso, essa agulha? Então, assim, é muito relativo e depende também da veia de cada um. Tem pessoas que têm uma veia grossona, que é ótima para ser doador e que não vai nem sentir a agulha entrando. Então, eu acho que a maioria das pessoas pensam assim: por que eu não comecei antes?
Exato, acho que é o que mais acontece, né?
É verdade. E dá para olhar para o outro lado também, né, doutora? Não ficar olhando.
Não precisa nem ver, né?
Eu tinha medo também.
Hoje em dia tem celular.
Como hematologista, eu sou muito Nutella. Porque toda vez que eu vou coletar sangue, eu olho assim pro outro lado. E aí, quem dirá na doação de sangue? Eu sempre olho pro outro lado, aperto o coraçãozinho e tá tudo resolvido.
Eu faço isso também. Fazia isso nas últimas vezes que eu doei. Eu olho pro outro lado, não tô nem sabendo o que tá acontecendo ali. Mais uma dúvida chegando da ouvinte. Deixa eu ver o nome dela, se ela colocou. Gisele, Pato Branco, no Paraná. Oi, Gi. Ela diz assim: eu tive câncer de mama há 7 anos. Graças a Deus, estou curada. Eu já posso doar sangue? Tem alguma questão de prazo, doutora?
Não, de forma geral, as pessoas que tiveram câncer de mama, elas não podem doar nem depois da cura. Isso acontece porque a gente acaba tendo um histórico de neoplasia maligna, é um impeditivo definitivo, né? Então, assim, de forma geral, ela pode ajudar muito, incentivando outras pessoas a doarem, participando de campanhas de conscientização, mas, assim, o câncer, ele não vai ser transmitido pela transfusão, tá bom? Mas, de forma geral, os hemocentros acabam não aceitando mesmo.
Sim, ok.
Doutora, talvez a última pergunta. Deixa uma mensagem para quem nunca doou sangue por medo ou por insegurança. Deixa uma mensagem para essas pessoas.
Então, assim, gente, doar sangue e se cadastrar como doador de medula óssea, eles são gestos que levam poucos minutos, mas pode representar anos na vida de alguém que está lutando para ter uma nova oportunidade. Então, muitas vezes, nós não vamos conhecer quem vai ser beneficiado, mas isso não diminui a importância do nosso ato. Pelo contrário, né? Mostra o quanto a solidariedade pode transformar a história de tantas pessoas. Então, se você é saudável e pode doar, procure um hemocentro na sua região. O seu sangue, ele pode salvar muitas vidas e, se possível, se cadastre como um doador de medula óssea, porque talvez você pode ser a única esperança de cura para alguém que está precisando.
Muito bem, muito bem. Tem uma participação interessante para a gente encerrar aqui. A ouvinte, ó, deixou o nome dela, Fabiana Duarte, de Salvador, Bahia. Ela diz assim: meu esposo é doador desde muito tempo e ele doa sistematicamente. De um tempo para cá, ele começou a colar no guarda-roupa os adesivos de cada doação. Olha aí na foto. Raul, você viu essa foto?
Muito legal.
Muito legal, né? Pena que a gente não consegue mostrar para os nossos ouvintes. Tem uma aparência de gotinha, não é? Me ajuda aqui, Laís. É uma gotinha grande, tem ali, né, dizendo que ele doou. E aí ela diz: ultimamente ele tem doado plaquetas e ele fica todo feliz. É a Fabiana, de Salvador, Bahia. Quem faz isso é o Marco Brito. Ele leva a sério mesmo e coleciona ali os adesivos, gente. Muito legal, Marco. Que Deus continue te abençoando muito. O que está escrito, Laís? Fala pra gente. Doador. Comprometido com a esperança. Doador de repetição. Gente, olha que legal, olha que adesivo legal para poder colocar ali no seu guarda-roupa. Muito legal, Marco, muito legal. Fabi, obrigada por você ter compartilhado com a gente. Olha, nós não esgotamos o assunto, porque aqui tem muitas perguntas, muitas, mas a gente não consegue dar continuidade. Mas você pode pesquisar, pode ter, dar um pulo no hemonúcleo aí da sua cidade, para você poder tirar as dúvidas certinho e não ficar sem ajudar as pessoas, tá bom, querido ouvinte? É o nosso junho vermelho. Doutora Lorena, deixa seu contato mais uma vez.
Ai, Rosa, foi muito rápido, viu?
Não,
a gente
foi.
Tem que fazer um maiorzinho.
Não é?
Olha,
eu também acho.
É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já estou esperando o próximo convite da AXA, viu? Pode ser da Laís também.
Exatamente.
E para quem quiser continuar aprendendo sobre hematologia, qualidade de vida. Inclusive, eu tenho no meu Instagram, Rosa, uma entrevista rápida que eu fiz com uma paciente que ela precisa repor ferro para continuar doando sangue. Uhum. Então, eu não vou contar para vocês vão ter que ir lá ver. Arroba lorena.stosch.hematologia. E é muito bom. Olha, mandar um abraço, um beijo para os meus filhos que devem estar ouvindo você voltando da escola. Henrique, Leonardo, Felipe, que está em casa. E se Deus quiser mandar, eu aceito mais filhos. E tá tudo certo. Um beijo para todo mundo.
Um beijo, minha querida. Um beijo. É uma alegria a gente receber a doutora Lorena, que a gente ama, doutora. Muito obrigada. Raul, finalizamos, não é? Mais um Vídeo de Saúde.
Pois é. Obrigado, doutora. Sempre muito bom. Que Deus continue te abençoando aí. Vou deixar um verso bíblico, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E doar sangue é doar vida, né? Como a gente viu hoje aqui. E lembrando que aquele que quem doou pra gente o sangue, né, Rose, pra gente estar aqui hoje, foi o próprio Cristo.
É verdade.
Querido ouvinte, se você quiser emagrecer, acesse leisdoemagrecimento.com.br. Abraço, Rose.
Abraço, Raul. Até segunda, se Deus quiser. Vem chegando o Clube da Música. Vem chegando, Denise, com a Patrícia Mater. Eu espero você, meu querido ouvinte, às 11 horas da manhã, na segunda-feira. Tudo de bom.